Hi there, welcome here. Bem-vindo aqui. Decidi abrir aqui do nada pra gente conversar. Quero conversar com vocês e quero contar um pouquinho da minha história. Quero saber o que vocês querem saber da minha história, de como eu cheguei a estudar, né, todos esses anos, morar na Inglaterra durante quase 6 anos. Tava dando uma aula aqui pros meus alunos agora e todo flow, tava dando aula mesmo. Falei, vamos lá conversar com o pessoal, de repente a gente conversa um pouquinho. E nem estava planejada essa live, eu simplesmente me deu vontade de fazer a live aqui agora e conversar um pouquinho com vocês. O que eu tava pensando, né? Eu fiz uma aula agora com os meus alunos sobre bloqueios e travas, é uma aula bastante profunda, bastante intensa, e esse é um material, é uma aula que, assim, foi todo um processo, né, pra chegar nessa conclusão desse método, dessa aula, assim, eu estudei muito para depois compilar tudo ali, vários livros que falavam sobre esse assunto para trazer esse assunto para os alunos, que é sobre bloqueios e travas, e eu fiquei pensando, né, poxa vida, se tivessem me ensinado tudo isso lá atrás, né, quando eu estava começando, quando eu estava estudando. Então, enfim, me perguntem aqui o que vocês quiserem, eu estou aberta para a gente conversar, e eu quero contar um pouquinho para vocês de como que eu fiz para destravar o meu inglês, porque às vezes a gente não tem a oportunidade, faço tanto vídeo diferente, né, eu nunca conto muito para vocês sobre como tudo aconteceu nos detalhes. Então, já que a gente tá aqui papiando, vamos conversar. E aí vocês me perguntam e eu vou falando, tá? Bom, onde eu posso começar? De onde eu vim, né? Vamos lembrar de onde eu vim. Vim de Osasco. Tem alguém de Osasco aí? Sou de Osasco, São Paulo. Nasci, cresci ali em Osasco. Hoje eu moro em Indaiatuba. Mas, bom, meus pais... Minha mãe foi bancária há muitos anos. Trabalhou em banco, gerente de banco. E meu pai também trabalhou em banco, mas por muito tempo ele foi comerciante, tinha comércio e tal, até hoje ele tem. E pastor também, então sempre foi muito envolvido com as coisas da igreja, muitos eventos, né? Ele também muito ativo com a área social do bairro, da cidade, até hoje, né? Ele envolvido com isso, ativamente na política da cidade de Araçariguama, em São Paulo. E acho que todo esse meu envolvimento, assim, é engraçado, as coisas vão se juntando, né? Vai acontecendo várias pecinhas, assim, que vão se juntando. E aí você fala, nossa, agora tudo faz sentido. Ó, que legal, tem pessoas de Osasco aqui. E é engraçado porque na adolescência eu já tinha muita vontade, assim, de entender o inglês, né? Então, eu fiz um curso, eu tinha o inglês na escola, né, eu estudei no Colégio Objetivo, em Osasco, era um colégio particular, um colégio muito bom, mas, engraçado, né, deixou a desejar muita coisa, assim, de método, e eu era uma boa aluna, eu ia atrás, eu queria aprender, né, porque eu gostava muito de ouvir músicas gospel americana. Então, na igreja, a gente tinha um coral, Equipe Nova Vida, gente, há muitos anos atrás, era o coral de jovens e a gente... Ah, era muito legal, assim, que fase boa. E a gente cantava, né? Todo sábado a gente tinha lá a apresentação dos jovens. E aí tinha um coral que a gente descobriu lá. Tinha uma amiga minha que ela gostava muito também de música gospel internacional. E ela descobriu um cara chamado Kirk Franklin. Alguém aqui conhece esse cara? É sensacional, ó. Tem um... Gente, coralzão. Pensa num coralzão... Galera cantando, assim, com aquele vozeirão. E, bom, o Kirk foi uma grande referência pro nosso coral. E a gente ficava traduzindo as músicas do Kirk pro português, pra gente cantar no coral. Então, sempre gostei, assim, era uma coisa que eu sempre queria, tinha essa vontade. E aí eu fazia inglês na escolinha da esquina lá, que também eu era muito esforçada. Eu pegava meu pai... Gente, a passagem era R$1 na época. Nem sei quanto tá a passagem hoje, vocês me falam. Ó, a Bruna conhece o Kirk Franklin. Mas a passagem era R$1. Meu pai me dava R$2. Um pra ir e um pra voltar. Mas aí, se eu queria pegar uma coxinha na escola, aí faltava pra passagem. Então, às vezes, eu escolhia, né? Não, hoje eu vou comer coxinha e vou a pé. Eu voltava a pé. Era, tipo, sei lá, 1 hora andando pra voltar. Ah, que legal. O Bruna gosta da Evolution das antigas, né, Bruna? Que legal. Ai, Guilts! Que você é muito danado, Gui. Faz muito tempo que a gente não se fala, hein? Que saudade de você. Então, Gui Ortiz, eu ficava traduzindo as músicas do Kirk Franklin pra cantar no coral, que eu sei que você canta bem, Gui, a gente podia cantar junto um dia, hein? E aí, ficava nessa, assim, essa vontade de aprender, e eu tinha muitos CDs, assim, né? Então tinha, gente, o CD da minha mãe, Whitney Houston, Mariah Carey, tinha os Backstreet Boys também, e aí tinha os encartes. Quem é do tempo do CD? Tinha o encarte, aí eu pegava o encarte do CD, aí eu ia tentando cantar e ler, né, as palavras que estavam no encarte, cantar junto. E eu tinha um dicionário também, Michaelis, que era um dicionário de papel, pequenininho, aqueles dicionáriozinho de bolso, sabe? Alguém que também tinha essa, tinha esse dicionáriozinho pequenininho? Britney também, Guilty's, Britney, como é que é aquela música que a gente cantou uma vez? Gente, tem um vídeo do Gui, vou ter que repostar esse vídeo, Gui, a gente cantando da Rihanna. Tinha o CD da Celine Dion, tinha tudo. Enfim, aí eu ficava testando, né, o meu inglês assim. Não, gente, não, a internet é discada, depois da meia-noite que eu podia baixar a música no Napster. Quem aqui baixa muita música no Napster? Raquel traduzia músicas do Hanson, várias. Bruna pegou o CD, mas no final, gente, me senti uma tiazona do CD agora. E aí, gente, eu ficava esperando meia-noite pra poder entrar na internet, pra poder baixar a música, e às vezes a música ficava a noite inteira baixando, e aí eu entrava no site pra tentar ver letra. Então, assim, não era assim tão fácil quanto vocês têm hoje, né? Gui, eu tenho esse vídeo do war. Eu vou te mandar. Enfim, não era fácil encontrar material como vocês têm hoje, canal do YouTube e tudo mais. Aliás, gente, vou contar um negócio pra vocês que eu acho que eu nunca contei em nenhum lugar. Não sei se vocês sabem, eu tinha um canal no YouTube em 2005 ou 2006. Acho que os primeiros canais do YouTube na época. E era um canal de palhaçada que eu tinha, assim, que eu gostava muito de fazer vídeo. Olha que interessante, né? Quando a gente é criança, a gente já vai vendo nossas... o que você tem prazer de fazer. E assim, de fim de semana, eu e minha amiga, a gente não queria ir pra baladinha. A gente ficava na casa dela porque ela tinha uma webcam e ela tinha um computadorzinho melhor. E a gente passava o fim de semana inteiro fazendo videozinho. Olha, eu falei pra ela esses dias, se a gente tivesse TikTok na nossa época, a gente ia arrasar. Porque a gente passava, vários fins de semana na casa dela só fazendo videozinho. Então a gente gravava, então a gente fazia dublagem, a gente colocava peruca, a gente fazia várias coisas. Como era muita palhaçada, era muita bobagem, né? O canal acabou não virando, mas assim, tem vários vídeos que até hoje a gente dá muita risada porque eram umas bobeiras, assim. Mas era... Ah, tipo TikTok, né, gente? TikTok não é nada muito, né? Mas quem começou com bobeira naquela época, hoje tá super grande, né? E aí, em 2007, eu fui pra Inglaterra. E aí eu já tinha muito isso de gravar vídeo. Sempre gravei muito vídeo pra esse canal aí de bobagem, que era o Ina Mariah. Namara com Mariah. Cubano, você tá aqui, querido. E aí, gente, fui pra Inglaterra e o que eu fiz? Um canal. Mas, gente, em 2007, canal não era assim, tipo, ai, canal de dicas. Canal era, tipo assim, eu fiz, na verdade, pra poder... como se fosse um acervo, tipo um drive pra mandar vídeos pra minha mãe. Porque eu tava gravando muitos vídeos lá, né, no intercâmbio. E eu não conseguia gravar, mandar vídeo. Gente, juro que eu tentei anexar um vídeo no e-mail. Claro que não foi. E aí, qual foi a minha alternativa? Ah, eu vou fazer um canal aqui, eu subo os vídeos. Eu nem tinha preocupação de subir um vídeo não listado, subir um vídeo privado. Eu não sabia que outras pessoas podiam ir lá e ver meu vídeo. Pra mim era só um lugar pra guardar meus videozinhos. E eu tinha uma câmera que era, sei lá, meio megapixel, assim, super, né, super simples. E aí o canal chamava Ina in England. Olha só, acho que eu nunca falei isso pra nenhum lugar, vou falar pra vocês aqui hoje. Polly, nem me fale, eu queria muito, muito ver esses vídeos também. Então o canal era youtube.com/ina_in_england, né, Ina in England. E aí eu ia subindo vários, gente, vários vídeos, assim, bem caseiros. Sabe aqueles vídeos que, tipo, não era um... Olá, se inscreva no meu canal. Não, era vídeo caseiro que eu gravava, assim, mãe, olha que legal aqui essa praia, olha que legal esse castelo, olha que legal. Eu ia, tipo, fazendo vídeo pra minha mãe. E aí acabava saindo umas palhaçadas também, claro, porque a gente fazia muitas bagunças lá. E aí, ó, fiquei com esse canal em 2007, 2008, 2009, subi 3 anos de vídeo. Só que, vou contar pra vocês, surgiu um momento, o que aconteceu? Quem me conhece já há um tempo aí sabe que eu era muito ativa na comunidade polonesa lá em Londres, né? Eu era casada com um polonês, eu tinha muitos amigos poloneses e a gente vivia com um polonês, né? Então, quem conhece um pouco de como funciona o dia a dia em Londres, vocês sabem, é muito comum você dividir casa com as pessoas, né? O aluguel lá é muito caro. Então você aluga um quarto, né? E na casa que eu morava, tinha vários quartos e cada quarto era um polonês, assim. Era uma casa inteira, só eu brasileiro e todo mundo polonês. Então eu convivi muito com eles por muito tempo. E aí a gente tinha a sala, que era em comum. E a gente... O pessoal chegava do trabalho e tal, e era um lugar onde a gente socializava. Então o pessoal preparando a janta, então era um lugar que a gente socializava. E teve um dia que a gente tava lá, uma festinha e tal, a pessoa com música, assim... E todo mundo falando em polonês, eu não tava entendendo bulhufas. Imagina, eu lá assim, tipo, olhando, me divertindo, observando os sons, né? Porque os sons das palavras são muito diferentes, é muito curioso a pronúncia e tal. E eu lá assim, só observando, achando muito curioso, não tinha ninguém pra conversar comigo. Porque assim, aquela coisa, quando é você, só você que não fala a língua das pessoas... As pessoas até falam no inglês até um determinado ponto pra pessoa, né, se sentir ali à vontade na conversa, mas chega uma hora que cansa, né? Aí eles cansavam de falar inglês comigo e ficavam lá falando em polonês entre eles. E eu tava acostumada já. Aí então teve um dia que eu tava lá me divertindo sozinha com a câmera, né? Eu tava lá, o que que eu vou gravar? E aí eu comecei a achar muito engraçado algumas palavras que eles estavam falando e que tinha sons parecidos com o português, tá? E eu comecei a gravar, tipo, pra minha mãe, tipo, nossa, mãe... Olha aqui que engraçado, ouve comigo, né? Eu comecei a gravar e, tipo, me mostrar, assim, e fazer um videozinho sobre aquela cena. E aí, um rapaz ficou muito ofendido. Ele ficou muito, assim, olhando, falou, nossa, o que você tá fazendo? Você tá gravando a gente? E aí, eles já sabiam que eu costumava subir alguns vídeos pro YouTube, né? E aí, ele ficou muito chateado. Ele falou, ah, olha lá, ela tá gravando a nossa conversa, daqui a pouco ela vai subir isso aí pro YouTube. Todo mundo vai ficar sabendo que a gente tá conversando. Se pai, eu até ia subir mesmo, né? Porque eu queria mandar pra minha mãe. Eu nem tava pensando que eles poderiam estar falando alguma coisa super secreta. Até hoje não sei o que eles estavam conversando. Mas o ponto é, ele ficou muito chateado. E aí todo mundo ficou muito bravo, assim, nossa, mas como se fosse assim, é uma coisa invasiva, né? E olha como é interessante a gente entender um pouco da cultura do outro. Por quê? A cultura do pessoal do leste europeu, gente, a gente tem que lembrar que ali eles passaram por coisas que a gente não passou aqui, né? Foram o último meio século para eles ali, foi bem, bem complicado, assim, para você confiar nas pessoas. Pensa só, né? Ainda mais na Polônia, que tinha ali campo de concentração, né? A maioria deles ali tinham avós ou conhecidos que tinham vivido no campo de concentração. Então, assim, eles viveram essa Segunda Guerra assim, de uma forma muito intensa que talvez nós brasileiros a gente não compreenda com tanta profundidade. E aí, eu sei que eles ficaram muito chateados, é um povo muito difícil de você fazer amizade, de você criar muita intimidade, assim, nós brasileiros, a gente é muito, muito aberto, assim, a gente, né, faz amizade com mais facilidade. E a comunidade, eu não sei se é só os poloneses, assim, eu posso dizer os poloneses porque eu tive mais contato, né, mas... Tem outras nacionalidades que são mais abertas, outras mais fechadas. E indianos, eles são muito fofos, os indianos adoram festa, adoram papo igual brasileiro. Mas enfim, aí foi a minha experiência. E aí eles ficaram meio bravos, e aí começaram a meio que dizer, ah, tá vendo, você fica se expondo na internet, você fica expondo a sua vida, nada a ver, né? Como se fosse, tipo assim, eu fosse uma super errada, porque a gente não era comum, 2008 já naquela época, não era comum ter canal no YouTube, não era comum você se expor na internet, ninguém fazia isso, mas eu já fazia isso lá naquela época. Mas eles colocaram aquilo pra mim como uma coisa muito, muito ruim que eu tava fazendo, como se fosse uma pessoa muito má. E aí, o que que eu fiz? Eu deletei todos os meus vídeos do canal, fiquei muito chateada e nunca mais gravei vídeo. Vocês têm noção disso? Eu nem tinha planejado de contar isso pra vocês aqui, mas me veio porque... Que interessante, né? Às vezes a gente tem uma ideia, a gente quer fazer umas coisas... Às vezes as pessoas ao nosso redor não tá ali nos incentivando. Parece que a sua ideia é uma ideia muito ruim. Quando, na verdade, a minha ideia era muito boa em 2008. Se eu tivesse continuado meu canal em 2008... Imagina, se eu tivesse meus vídeos que eu gravei na Inglaterra. Eu gravei muita coisa, mas eu deletei tudo porque eu fiquei muito chateada. Então, nem sei porque eu tô contando isso, mas é esse assunto... Que foi isso, vivi isso lá e depois pra eu retomar, né, pra voltar a gravar vídeo, demorou um pouco, mas é engraçado, era uma coisa tão natural pra mim, né? enfim, meu ponto aqui é trazer um pouquinho da minha história para vocês entenderem um pouquinho de onde eu vim, o que que eu vivi, por que que eu me mudei para Londres, né? Eu sempre tive muita curiosidade, era curiosidade mesmo, mas eu também tinha. Bom, eu passei por uma situação ali, né? Quando eu tava no final da faculdade, eu me cursei comunicação no Mackenzie, né? Trabalhava num banco. E aí eu tava sentindo que a vida tava muito pequena, muito, sabe, muito na caixinha. Eu não sou da caixinha. Né? Vai trabalhar, vai pra faculdade, nananã. Falei, opa, tem mais aqui no mundo pra mim. E eu também tava participando de muitos processos seletivos na época, participei de processo seletivo pra Natura, pra Unilever, pra Johnson & Johnson, pra Ambev, várias empresas grandes que eu queria muito trabalhar, né? Em marketing nessas empresas. Mas quando chegava na parte de falar inglês na entrevista, eu sempre travava, sempre travava. Então, ficava muito chateada. Nossa, assim, como assim, né? Eu me sinto tão capaz, e aí chega no inglês eu travo. Aí eu conversei com os meus pais, falei, então, gente, é o seguinte, cria uma ilusão na minha cabeça de que eu só ia conseguir ser fluente se eu fosse fazer um intercâmbio. Porque todo o processo seletivo que eu passava, sempre tinha alguém que tinha feito um intercâmbio. Sempre tinha. Sabe assim, as pessoas que passavam eram pessoas que tinham feito. Às vezes era tipo, ai, passei 2 semanas na Nova Zelândia. Nossa, já era alguma coisa. Aí outra pessoa, nossa, passei 1 semana na Austrália. Nossa, ela fez. Aí chegava eu, então, gente, nunca saí de Osasco. Era assim, era muito humilhada, né? Porque eu falava, gente, não é possível, é só eu, a única pessoa que não fez intercâmbio nesse lugar. Mas doce ilusão, né? Porque daí eu cheguei na Inglaterra. Enfim, tive que tomar essa decisão muito difícil também, né? Sair do banco não foi uma decisão fácil, porque era um sonho dos meus pais, não foi fácil entrar no banco. Era um emprego que era tido como um emprego muito seguro, eu tava começando a minha carreira. E eu tava indo muito bem, né? Aquela coisa. Tinha lá vale-refeição, vale-alimentação, que eu dava para os meus pais fazer compra do mês. Eu tinha vale-transporte, um excelente plano de saúde, PLR. Então era assim, na minha idade, ter todos aqueles benefícios era uma coisa assim, tipo, como assim você vai largar o banco, né? Muitas pessoas falam, mano, o que que aconteceu com a Ina? Pirou, vai sair do banco, tá indo super bem, acabou de se formar e vai lavar prato na Inglaterra. Nossa, o que que aconteceu? Nossa, eu ouvi muito isso, gente, ouvi muito, muito, muito. Mas eu sabia o que estava no meu coração, eu sabia que eu tinha que ter mais experiências, eu queria muito aquilo. E eu era nova, a gente tinha 21 anos. Falei, o quê? Eu vou é ver o mundo, vou ficar aqui nesse quadradinho aqui não. E foi a melhor decisão que eu tomei. Graças a Deus eu fui corajosa o suficiente para encarar, né? Não foi fácil. Claro, eu tive que explicar muito pros meus pais, foi toda uma cena assim, mas eles me apoiaram, assim, né? Apesar de ficarem muito surpresos com a minha decisão, me apoiaram. Falou, vamos lá. E aí fui pra Inglaterra. E aí pra onde eu fui? Eu fui pra Isle of Wight, que é uma ilha no sul da Inglaterra. Alguém aqui já viu no mapa onde fica Isle of Wight? É uma ilhazinha no sul da Inglaterra. E lá em Isle of Wight era um programa da igreja que tinha lá. Meu pai é pastor, então ele conhecia uns pastores lá e tinha um programa com Christian Resources, né? Que é tipo hotéis cristãos que eles têm lá. Eu nunca vi nada assim no Brasil. Não, não sei, não conseguiria fazer uma analogia para vocês, um hotel cristão, porque não tem. Como que era essa Christian Resource? Então tinha vários lugares do Reino Unido, e aí esse que ficava lá no em Isle of Wight, gente, era um lugar maravilhoso, assim, né? Tem umas cliffs, né? Que é aqueles, como é que fala? Penhasco? Cliff é tipo um, sei lá, você tem uma montanha, aí do nada já é praia. É penhasco que fala em português? Barreira, sei lá. E aí, de lá de cima dava pra ver o mar infinito, assim, no horizonte. E eles fazem muito, como fala? Aquelas competições de barco à vela, né? Então, no verão, a ilha lotava dava pra ver lá da sacada, assim, aquele monte de barco à vela, assim, é muito legal. Tem muitas coisas legais na ilha aqui. A ilha é meio que um refúgio, assim, porque como fica no sul, é mais quente. Então, assim, no verão, lota. Todo mundo na Inglaterra, Escócia, Irlanda, vai tudo pra ilha e bombava, assim, ficava muito lotado. E aí, como que era esse hotel? Então, era um intercâmbio de voluntariado, então, pela igreja que eu fiz. E aí, como eu posso explicar pra vocês? Pensa aí num casarão antigo. Não chegava a ser um castelo, né? Era menor, mas era uma casa muito antiga, sei lá, com 20, 30 quartos, sei lá. Tipo, muito antiga, muito grande, uma sala muito grande, tudo muito grande. Pensa numa casa muito grande, uma mansão, vai, uma mansão. Só que é muito antiga, então parecia um castelinho. Se eu não me engano, eles me disseram que lá antigamente tinha sido uma fábrica de farinha. É o que disseram que era lá nesse lugar. E aí era um casarão, e aí o que, que a gente fazia? Então eu trabalhava no hotel, fazia várias coisas, fazia de tudo, gente. A gente tinha a nossa rota, né? Então eu fiz de tudo. Um dia eu ficava lá ajudando o chefe na cozinha a picar as coisas do jantar. No outro dia eu ficava no washing up room, que era uma sala onde tinha uma máquina de lavar louça gigantesca, que, mano, vai chegando as louças do jantar, você tem que botar... Tem uma alavanca que você bota, assim, tipo, vai só colocando umas trays, né, que são umas bandejas de coisa, assim, é bem grandão. Aí tinha dia que eu ficava na recepção, tinha dia que eu ficava... Já fiz jardim, fazia jardinagem. Nossa, aprendi muitas coisas, foi muito, muito interessante essa experiência, porque falava, né... Onde que eu ia, tipo, pensar que eu ia ter uma experiência assim? A camareira também, de limpar os quartos. Teve um Christian Resources, como foi? O Christian... Teve uma feira de uma exposição de hotéis que teve em Londres. E aí, como eu era que falava inglês um pouquinho melhor lá no grupo, meu chefe me escolheu pra ajudar ele a montar a exhibition, né? Que é tipo uma exposição. Pensa aí, em São Paulo a gente tem o Expo... Expo Center Norte, Expo não sei o que, aí é uma exibição de hotéis, aí eu criei o stand, criei toda a parte de marketing, foi bem legal, essa experiência também pra trabalhar com eles ali no hotel, e eventos, né, então tinha muito evento. E o que, que eram os eventos, gente? Pra mim, né, eu que era já muito acostumada com a, sei lá, com o dia a dia de igreja e tal, e oração, pra mim era muito tranquilo, porque eu sabia da dinâmica, então assim... Terminava o jantar, então a gente servia o jantar, eu ia lá, ou tava de garçonete, ou tava no washing up room, a hora do jantar era muito intensa. Então eu servia lá o jantar, ou tava fazendo alguma outra coisa na cozinha. E aí acabava, a gente limpava tudo, e aí tinha o fellowship, que era o momento de comunhão. E a maioria dos hóspedes eram todos velhinhos, é interessante isso, né? Porque era um lugar de refúgio pros velhinhos ficarem de férias. E aí, o que, que a gente fazia? A gente ia pro drawing room, e eu nunca ouvi falar o que, que era um drawing room. Draw é de desenho, né? Pode ser gaveta também. Mas você tá drawing, você tá desenhando. Então, ó, pensa só, era um casarão antigo, parecia um castelinho, e tinha esse drawing room. Aí eu perguntei uma vez, por que, que é esse drawing room? Por que, que serve? Aí eles me falaram que, olha, antigamente, o que, que acontecia? As pessoas não tinham TV, não tinham internet, não tinha nada disso. O que, que eles faziam? Eles iam pro drawing room pra passar... ali o evening, né, antes de dormir, então algumas pessoas ficavam lá pintando, tinha um piano, aí as pessoas tocavam piano, pensa, gente, como que as pessoas gastavam tempo à noite? Se você não tinha um Netflix, se você não tinha um Instagram, o que, que você ia fazer? Você ia ficar lá pintando, tricotando, contando piada, poema, sei lá o que eles faziam, então eles faziam isso no drawing room, então lá no drawing room tinha um piano, aí a gente juntava umas poltronas, assim, bem, bem grandes, antigas, assim, encarpetado o chão, aquela coisa bem... Bem de filme. E aí a gente fazia o fellowship, que era cantar um hino, um louvor. Então a gente tinha um livrinho pra cantar. Eu nunca contei essas histórias pra gente, nenhum vídeo. Acho que por isso que é legal, acho que preciso fazer mais essas lives pra contar pra vocês essas coisas. Aí tinha o livrinho que a gente cantava as músicas do livrinho. E eu sempre gostei de cantar. Então eu sempre puxava, né, a música pros velhinhos lá. Então vamos lá, hino... Número tal, aí tinha alguém ia no piano e eu ia cantando e, né, a regente dos velhinhos. E aí era muito legal, porque os velhinhos, acabava, eles queriam tomar chazinho, então a gente servia o chazinho, né, tem que ter o chazinho. E aí velhinho gosta de conversar, e eu aproveitava muito esses momentos pra puxar papo, e era muito legal isso, era muito divertido, eles tinham umas histórias muito bacanas. Tinha um senhor que uma vez a gente ficou horas conversando. Ele tinha trabalhado no na Navy, né? Na Marinha. Quantas histórias aquele homem tinha da Marinha e falou o que, que ele fazia lá na guerra e não sei o quê. E eu amava conversar com os velhinhos. Eu sempre me colava em um assim, porque eu queria praticar o meu speaking. E pensa só, eu quero praticar o meu speaking. Velhinho que quer conversar. Deu match, né? Eu sei que foi uma experiência maravilhosa de estar ali com eles. Então, passei 6 meses ali. E aí, bom, era um Christian Resort, então a maioria dos hóspedes eram os velhinhos, mas vinha muito família também, então vinha os velhinhos, famílias assim, que queriam passar férias e tal, às vezes vinham grupos de muitas famílias juntas, e aí a gente tinha um espaço de grama no fundo, assim, desse casarão, que a gente fazia competição, brincadeira, né, tipo, sei lá, brincadeira com criança, assim, de dança da cadeira, sei lá, a gente fazia noite da fantasia. Então, essa parte de eventos, assim, eu sempre ajudava a coordenar, era muito legal. E eles também tinham um serviço de B&B, né, que é o Bed and Breakfast. E eu não conhecia esse termo, B&B. Fui conhecer lá no hotel porque era Bed and Breakfast. Vocês já ouviram falar B&B? É muito comum você estar, às vezes, num pub e tá escrito B&B. Inclusive, gente, pub geralmente tem o bar embaixo e em cima tem quartos. Por quê? Porque vocês sabem o que é esses pubs? Antigamente, as pessoas viajavam muito a cavalo. E aí, né, na Inglaterra inteira, cheia de pub. E aí, o que acontece? As pessoas paravam nesses pubs, que eram os B&Bs, porque aí embaixo é tipo bar, que as pessoas podiam parar com seus cavalos ali e tomar uma cerveja, alguma coisa e tal. E em cima eram os quartos para as pessoas passarem a noite. Então, bed and breakfast. Então, eles oferecem a cama com o café da manhã. Então, se você for para Inglaterra, se você for para algum lugar assim, se você vê nos pubs escrito B&B, né, a letra B, B é a letra B, significa isso, bed and breakfast, que é, eles têm esse serviço de hotel, né, em cima do pub, que é uma coisa muito antiga. E aí, enfim, lá no seu hotel que eu trabalhava, eles também tinham esse tipo de serviço. E eu fiquei lá 6 meses, então o programa era pra 6 meses ali, mas eu decidi ficar mais 6 meses. Aí tinha uma amiga minha que morava em Londres e ela tinha espaço lá no quarto dela, então ela falou, meu, vem ficar mais 6 meses aqui, você pode ficar mais 6 meses, ficar mais 6 meses. Eu já tinha passagem comprada e aí depois de ficar 6 meses lá no hotel eu fui pra Londres. E aí lá começou a minha jornada, foi muito legal. Nossa, essa minha amiga, ela já era uma amiga minha do banco, e a gente dividiu o quarto. E aí nessa casa que a gente morava, passou muitas pessoas diferentes, assim, teve uma época que veio uma leva do pessoal da Bahia, e gente, era muito legal, amo o pessoal da Bahia, fiz muita amizade ali com eles, porque era só eu e ela paulista, e eram 10 pessoas no total da casa, então 8 baianos e só eu e ela paulista. Nossa, foi assim, muito divertido. Os baianos são muito, muito divertidos. Eles tinham berimbau, era festa todo dia, era muito legal. Mas eu não sigo o ritmo dos baianos não, porque eu não consigo acompanhar. Mas era muito divertido, eles eram muito legais, que saudade. Foi um tempo muito bom. E aí, fiquei esse primeiro ano na Inglaterra. Aí voltei pro Brasil, e aí depois voltei pra Inglaterra de novo e fiquei quase 6 anos. Mas aí eu vou precisar de várias lives para contar tudo o que aconteceu nos próximos anos, mas a minha ideia é trazer um pouquinho para vocês dessa minha experiência mais ali no início, né, que foram muitas coisas que aconteceram, né, gente? Pensa, morar num outro país por tanto tempo, foram muitos aprendizados e eu quero compartilhar mais isso com vocês, quero trazer mais esses momentos, assim, pra gente conversar e bater papo. Fiquem à vontade para colocar aqui as dúvidas de vocês. Aqui tem uma bolinha com ponto de interrogação aqui embaixo. Coloca a sua dúvida ali e aí eu tiro algumas dúvidas que vocês quiserem. Ó, a Rebeca é baiana, são muito... Rebeca, eu tenho vários amigos na Bahia. O dia que eu for na Bahia, eu tenho lugar pra ficar em vários lugares, porque eu fiz muitas amizades. Era muito legal, um povo muito festeiro, muito divertido. Eu tive a grande oportunidade E é engraçado que a gente tinha sotaques muito diferentes, né? Então era eu e minha amiga paulista, achando super diferente o sotaque dos baianos, mas pra eles também era muito diferente o nosso sotaque, né? E às vezes eu falava alguma coisa, sei lá, porta, gorda, eles riam muito do meu sotaque. Eu falava, gente, eu tô achando de vocês engraçado, vocês estão achando meu. Ó, a Tamires também é baiana. Ó, pode colocar as dúvidas de vocês aqui. Ah, é que tem outras caixinhas que eu abri. Ai, vai misturar com as outras caixas. Aqui, vai abrir vaga. Stefanes, agora, que acho que ela colocou agora. Então tá, vamos perguntar aqui. Vai abrir vagas pro curso? O que vocês acham? Vocês têm que me dizer, gente, se vocês Vocês querem já dar esses primeiros passos de vocês agora em novembro? Vocês querem esperar o ano que vem para começar? Vocês que me dizem. Se vocês quiserem turma nova em novembro, eu topo, vamos junto. É importante que vocês deixem o e-mail de vocês na lista de espera, tá? Porque aí, assim que a gente abrir vagas novas, eu aviso vocês em primeira mão. Então, inamara.com/lista-d-espera, o link tá no meu perfil. E aí, se a gente for abrir... Ó, eu tô vendo que tem muitas pessoas trazendo muito esse interesse, né? Eu, de verdade, não tinha a intenção de abrir uma turma nova em novembro, mas tem muita gente mandando mensagem. Então, assim, se vocês quiserem, eu abro. Vocês que mandam. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Ai, saiu as perguntas. Aqui. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo diário de estudo para se tornar fluente em um ano? Fernando, você sabe que não é uma conta exata? Não posso te dizer, olha, se todos os dias você estudar X horas, em X dias você vai ser fluente, porque é uma conta muito, muito aberta, né? Quanto mais contato você tiver com o inglês, mais rápido você vai avançar. Não tem uma resposta exata para isso, percebe? Então, assim, no meu curso eu indico que vocês estudem pelo menos uma hora por dia. Cara, não é muito, não é muito, de verdade. Se você tiver mais tempo, pô, legal, melhor ainda. Dentro do curso a gente tem 26 módulos, né? Eu libero um módulo por semana. O aluno tem 2 anos de acesso ao material, você pode ir seguindo esse ritmo. A maioria dos alunos terminam com uma média de 8, 9, 12 meses, né? Acho que um ano é uma média para o pessoal finalizar. Alguns finalizam com um pouco mais de tempo, outros vão mais rápido. Isso é muito pessoal. Depende de qual é a sua motivação, né? A sua urgência para estudar. Tenho certeza que se isso for urgente para você, você vai mandar ver nos estudos. E não tem assim um ponto final, sabe, gente? É bom deixar claro isso para vocês, porque sempre tem uma palavra nova. A minha intenção dentro do meu curso é destravar o aluno, sabe? Aquele destrave, assim, cara, você vai ter que destravar seu ouvido, destravar sua fala, e você sempre pode lapidar vocabulário, você pode lapidar pronúncia, né? Sotaque. Poxa, tem tanta coisa legal para você fazer, para você refinar. Até hoje, poxa, eu tenho uma voice coach que me ajuda a manter o meu sotaque britânico, por exemplo. Até hoje eu tento manter isso, né? Porque eu sei que se eu parar de estudar, eu posso perder, né, o que eu aprendi. Então, assim, Fernando, não tem uma resposta só, tá? Vai depender de você, do seu esforço. Quanto mais você estudar todos os dias, mais rápido você se torna fluente. Tá bom? O que mais vocês estão perguntando? Nos conte se passou algum mico na Inglaterra. Menina, Bruna, quantos micos? Inclusive, tem até vídeo no meu canal sobre isso. Paguei muitos micos, sim. O mais... Vou te contar um, então, que é o... Ah, um famoso meu, que é conhecido, já que é o famoso café com limão, né? Estava trabalhando num pub lá em Londres, em Hampstead, uma região norte de Londres. E aí me pedi... Tinham duas meninas, né? Elas me pediram um spritzer. Alguém aí conhece um spritzer? Já tomaram um spritzer? Já viram um spritzer num menu de bebidas? Pois é, elas me pediram. E eu não entendi spritzer, eu não sabia o que era. Eu entendi espresso. Spritzer virou espresso. E aí ela tinha mencionado, né, o drink dela ali, que ela viu que eu não tinha entendido. Aí ela falou, ah, alguma coisa com lemonade, lemon, alguma coisa assim, né? Eu entendi o lemon. Aí eu entendi, spritzer, lemon, virou espresso e lemon, virou um café com limão. E aí eu fui lá pro fundo, fiquei pensando, cara, como deve ser um café, sei lá, eles comem feijão no café da manhã, deve ser alguma coisa deles aqui, o povo que toma café com limão. E aí tinha uma, sabe, aquelas máquinas de café expresso, então fui lá, botei o pozinho e tal, fiz o café. E aí eu falei, onde é que eu vou botar esse limão aqui agora, cara? Não tinha a mínima ideia. Fui na cozinha, peguei um limão, cortei uma rodela, botei no pires e levei um café com uma rodela de limão. Elas racharam de rir, né? Foi super engraçado, nossa! Mas claro, elas gentilmente me explicaram depois. Elas falaram, eu também iria rir, né, se eu tivesse no lugar delas. Mas aí ela me explicou que o spritz é um tipo de bebida que eles misturam metade vinho branco, né, na taça, e metade, ela falou lemonade, mas na verdade não é que é uma limonada, é uma, tipo uma Sprite, sabe? Um refrigerante de limão. E aí eles tinham tipo uma mangueirinha debaixo do pub, assim, que eu podia tipo espirrar Coca-Cola, Sprite, vários refrigerantes. Ela falou, vai lá, espirra um pouquinho da Lemonade. Aí eu entendi que era Sprite. Aí eu fui, peguei uma taça, pus metade vinho branco e metade Sprite. Enfim, ela queria vinho, tomar um vinho com a amiga, eu trouxe um café com limão, foi um micão dos bons. Mas tem vários, nossa, eu passei muitos perrengues. Rebeca, faz mais lives assim contando suas experiências. Rebeca, olha, tem muita história pra contar, viu? E por isso que eu vim aqui papear com vocês, que tava com vontade de conversar. E aí, deixa eu ver, tem mais coisas que vocês colocaram aqui. Olha, essa aqui é legal, Nayara. Por que decidiu ensinar inglês? Sabe que foi uma coisa muito natural, Nayara? Engraçado, né? Às vezes a gente fica buscando nosso propósito de vida e a gente não percebe coisas que são muito naturais pra gente. Era muito natural pra mim, né? O fato de ensinar. Mas eu não era algo que eu tava buscando. Por que eu decidi aprender inglês e buscar aprender de formas mais eficientes, mais focadas? Porque eu queria crescer lá na Inglaterra, né? Então, o que acontece? Eu estudei inglês a vida inteira no colégio e numa escola da esquina. Fiz 5 anos, ganhei meu diploma de avançado, tal, lindo, maravilhoso. Continuei estudando sozinha, então foi dos 13 aos 17 anos, e aí com 21, tava lá passando perrengue, não conseguia me desenvolver nas entrevistas e tal, e fui pra Inglaterra. E aí eu falei, cara, não me recuso a voltar pro Brasil com o inglês que eu tô. E aí é uma ilusão, né, eu falei pra vocês, uma ilusão a gente achar que só porque vai fazer intercâmbio você vai se virar fluente, porque não é assim, né? Conheci muitos brasileiros que estavam lá há muitos anos e não eram fluentes. É o que você faz lá, né? É o método, é a técnica. E eu dividi quarto, né, com muitas meninas de países diferentes ali no hotel. Então tinha uma romena da Hungria, da Alemanha, tinha uma da Mongólia, né? Então eu convivi com pessoas do mundo todo, dividindo quarto, e elas sabiam mais de uma língua, mais de duas línguas, mais de três línguas. Eram meninas muito novas. Aí quando eu fui pra Londres, eu conheci muito. Gente, Londres é uma cidade muito cosmopolita, né? Você conhece pessoas do mundo inteiro. E era muito comum, era muito fácil você encontrar pessoas que sabiam a língua nativa, normal, inglês, estávamos em Londres, e mais uma. Quando não, mais duas ou três. E eram pessoas muito novas. Falaram, gente, como assim? Tipo, como que esse povo tá aqui masterizando tantas línguas? E a forma como eles aprendem outras línguas na Europa é muito diferente da forma como a gente aprende aqui. A gente não se questiona, né, gente? A gente fica nossa bolinha aqui, né? De um lado, os nossos irmãos, né? Falando espanhol. Do outro lado, o oceano. A gente tá ilhado aqui no Brasil. A gente não se conecta tanto com as culturas lá de fora. E na Europa é aquele bolo de gente de culturas diferentes. Então é mais fácil as pessoas se abrirem para outras culturas. E aí, eu conheci pessoas de muitos lugares diferentes, que falavam muitas línguas diferentes. E eu fiquei doida, falei, como assim? Eu quero aprender também. E eu queria aperfeiçoar o meu inglês porque eu queria ter mais oportunidades lá em Londres, né? Então, aí veio toda a minha carreira na Dixo, eu comecei a trabalhar na Dixo, no centro de Londres, aí eu gerenciei 3 lojas no centro de Londres, e aí veio a vaga pra ir pro e-commerce, né, no head office, que era numa região de Richmond, muito linda, no sul de Londres. Eu queria muito trabalhar lá, eu amava trabalhar com moda, né? Eu era formada em comunicação, até gerenciando grandes lojas no centro de Londres, eu queria muito ter uma experiência no head office, né, que é a sede da empresa, e estava começando redes sociais, eu ia trabalhar com customer service. Poxa, essa é uma experiência muito legal, eu queria muito, mas eu sabia que meu inglês ia ter que ir para um próximo nível, porque eu ia ter que lidar com clientes, eu ia ter que escrever e-mails, falar o telefone, eu não podia ter um inglês qualquer. E aí eu fui atrás de mais método, mais coisa. Então, assim, todo o meu tempo na Inglaterra foi só pesquisando, basicamente, sobre métodos, porque eu queria avançar no meu inglês. Então, o que eu passo pra vocês é o que eu fiz, porque eu queria avançar na minha carreira lá em Londres. E é porque eu tava avançando muito rápido, eu tava pegando muitos macetes muito legais. Os meus amigos brasileiros, claro, né? E Namara, pelo amor de Deus, me ensina o que você tá fazendo. Porque, gente, quando eu fui pra lá, não tinha ninguém que me ajudasse, que fosse, me indicasse pra uma vaga. Foi tudo na raça, né? Eu fui atrás de emprego, eu distribuí meu currículo na Oxford Street, fui na Lan House, né? Imprimi lá 10 currículos e saí distribuindo na Oxford Street. Eu fui sozinha atrás das minhas oportunidades. E aí, né, as pessoas viam onde eu cheguei, pra onde eu cheguei e onde eu tinha avançado, né? Pra depois estar lá, trabalhando numa grande empresa, fazendo uma carreira em moda. Então as pessoas queriam saber o que eu estava fazendo. Então era muito natural. Aí eu comecei a ensinar. Comecei a dar umas aulinhas aqui, outra aulinha ali, eu ia ensinando o que eu estava fazendo. Mas era assim, eu não estava pensando, tipo, nossa, eu vou seguir uma carreira de professora. Não, eu estava fazendo aquilo para mim, mas eu tinha que ensinar as pessoas que queriam também. Eu comecei a ver, olha, eu acho que eu tenho, né? Dá pra fazer um negócio aqui. E era tão gostoso, eu adorava ensinar, eu adorava mostrar o que estava fazendo, já via resultado nas pessoas. Então, uma coisa foi puxando a outra, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, não tinha como fazer outra coisa. Eu estava já muito apaixonada por ensinar, então fui dar aula em duas escolas aqui no Brasil. Dei aula particular, dei aula por Skype. Aí eu me formei, né, como coach, então comecei a fazer coaching de idiomas, eu dava sessões de coaching em inglês, né, para as pessoas que queriam também avançar no vocabulário, conversação, e fazer sessões de coaching. Então eu comecei a fazer um bem bolado, e era assim, as pessoas iam me pedindo, e eu falei, ah, então tá, vamos lá, né, as pessoas querem. E aí eu comecei a perceber alguns padrões de dificuldade dos alunos, e eu percebia que eles tinham padrões muito específicos de dificuldade, bloqueios, e aí eu comecei a criar o meu método, porque eu sabia que se eu fosse seguir os métodos que as escolas pediam para eu seguir, gente, eu passei por esse método, eu não ia, eu sabia que os alunos não iam ter o resultado, porque eu não tive, e eu era muito dedicada. Então, eu comecei a buscar outras formas de ajudar os alunos, criei meu método. E aí, em 2017, a gente criou a nossa primeira turma online. Hoje já estamos com 17 turmas. E em breve teremos a turma 18. Se você quiser fazer parte, fica aqui o convite. Deixe seu e-mail na lista de espera. namara.com/lista de espera. Tá bom? Vocês querem papiar mais? Quantos módulos tem o curso? São 26 módulos, Nayara, que eu libero semanalmente. Então todo sábado eu libero um módulo novo, 26 módulos, mas tem algumas pausas, né? Umas pausas estratégicas que aí eu dou um respiro pro aluno, falo, não, esse sábado aqui eu não vou liberar, vai revisar algumas coisas aqui, dou outras atividades, então vai dar uma média de uns 7 meses liberando o módulo na plataforma. O aluno vai terminar com uma média de um ano, é uma média, né? Se você for mais rápido, com 7, 8 meses você termina. Mas tem 2 anos de acesso ao material. E aí você tem tempo de sobra para você ver e rever quantas vezes você quiser. Tem as aulas de conversação com os tutores nativos de Nova York, muito legal. É algo que a gente implementou recentemente, que eu tô apaixonada. Muito bom ter essas aulas. Inclusive a professora, a tutora nativa, ela dá o feedback no final da aula para todos os alunos, é muito legal. Mas a gente tem, né, também a nossa pronúncia, a gente tem algumas técnicas diferentes, né, que é o POV, que é o Point of View. A gente vai variando os pontos de vista, né? Tempos verbais, primeira, segunda, terceira pessoa. A gente faz essa técnica, é muito, muito poderosa, é muito legal. Tem o FFB, que é o Fast Fluency Bridge também, que eu criei, que é uma técnica para você destravar aquela sensação de tradução simultânea que tem no cérebro, sabe? Alguém aqui sente assim? Eu tinha muito isso e eu criei ali um jeito para destravar isso e funciona muito, os alunos adoram. O ciclo ELO, né, que é a base do nosso curso, que traz, né, input, né, para você treinar o seu listening. Tem as aulas de PIP, que é de pronúncia, né. Ai, tem muita coisa, gente, muita, muita coisa. É isso. Ai, Tamires da T15, tem aluno meu aí? Que legal. O que mais vocês querem saber? Deixa eu ver aqui na caixinha de perguntas. Qual o material didático? O meu material, Márcio. Eu que criei as apostilas, mais de 1000 páginas. É muito engraçado quando os alunos... Tem aluno que imprime, né? Carlos, tem conversação? Tem conversação, Carlos. Pamela, Rebeca, tudo tem 16. Vocês viram, meninas? Eu fiz uma aula com vocês e vim aqui fazer live. Eu não paro. Material didático, Márcio, que é aluno que imprime, então são 26 apostilas. É muito engraçado quando eles imprimem e mandam a foto no grupo. Eu falo, gente, fui eu que criei tudo isso, porque ficamos uns livrão muito grosso, assim, de muitas páginas, né? Então, o material que tem dentro do curso é o material que eu criei, do zero, eu que criei aqueles materiais. Tem aqui alguém que tem aluno meu que imprimiu? Vocês viram, gente? Ah, a Carol imprime tudo, legal. Fico umas apostilonas, né, Carol? Gente, quando eu olho essas apostilas impressas, eu falo, eu não acredito que foi eu que criei tudo isso, é muita coisa. Então, Márcio, o material que eu uso de estudo é o meu material, tá? Que eu criei. Robson, você se sentiu insegura quando começou a dar aula? Cara, não me senti insegura. Engraçado isso. Algumas pessoas me perguntam. Você é muito natural, muito natural. Eu sempre fui, né, líder de jovens na igreja. Eu sempre tive muita facilidade, né, com microfone na igreja. Então, assim, essa coisa de estar como líder, assim, nunca foi uma dificuldade para mim. E eu gosto de gente. Eu gosto de estar perto das pessoas, né? Então até cria, assim, é interessante. A gente tem um curso online, mas a gente às vezes tem a sensação de estar muito próximo, não é? A anjinha da T15 maravilhosa. A gente fica muito próximo. A internet nos aproxima, né, gente? Muitas pessoas acham que a internet distancia as pessoas, mas eu tenho a sensação que aproxima muito. Nossa, quantas pessoas eu conheci através da internet. Pensa você aí, vários amigos seus, que às vezes você não está conseguindo encontrar com seus amigos nesse momento. Pensa como o WhatsApp não aproxima, o grupo da família, né? Acho que a internet aproxima muito mais do que afasta. Mas depende de como você usa, né? Então, não me senti insegura, Robson. Foi muito natural. Rebeca, saí de lá e já corri pra cá. Rebeca, olha, hoje é overdose de hino aqui, né? Aula com vocês lá no curso. Um aulão hoje, né? E aí eu tava falando, te falei, vou conversar com todo mundo. Pamela, muita impressão. Tem muita apostila pra vocês imprimirem. É, muita coisa. Tamire, já fiz vários cursos de inglês e nunca conseguia prosseguir. O Daíne é o único que realmente me impulsionou, inclusive para outros aspectos da vida. Gratidão, Tamires. Que bom ter você comigo. Obrigada por me permitir fazer parte da sua história, compartilhar com você um pouco do que eu vivi. E o que eu vivi foi intenso. Foi muito, muito intenso. Eu não poderia guardar só para mim, né? 6 anos morando na Inglaterra não foi nada do que você pode imaginar. E foi experiências que eu guardo pro meu coração e seria muito egoísmo da minha parte ficar só pra mim. Então, que bom que você me permitiu compartilhar um pouquinho com você de tudo que eu vivi. Mandinha, até os textos introdutórios são incríveis. É verdade, Mandinha. Eles têm umas cartas, né, queridos Fast Movers? Eu deixo umas cartinhas, né, antes de começar cada módulo. E deixo uma cartinha ali bem do meu coração pro coração de vocês, pra gente começar o módulo, né, do jeito certo. Ó, Carlos, B&B é isso. Aprendi no Sofia, mas não tinha entendido direito. Ah, então, é bed and breakfast, né? Cama e café da manhã. Ademir, você pensou em algum momento de desistir de aprender inglês? De jeito nenhum. Nossa, o meu porquê era muito forte. Era muito forte. E é por isso que eu bato tanto nessa tecla pra vocês, porque isso fez muita diferença pra mim. Eu tinha um porquê muito forte. Eu sabia exatamente que eu não ia desistir enquanto eu não me sentisse segura pra conversar em inglês, enquanto eu não alcançasse as oportunidades que eu queria lá na Inglaterra. Porque quando eu cheguei lá, né, assim, foram 6 meses na ilha, já deu um boom assim no meu inglês. Aí depois, mais um tempo lá em Londres, mas eu ainda tinha muito para aprender, né? Gente, a gente não aprende tudo assim do nada, né? Então, eu já sabia bastante depois de um ano, já me considerava fluente, mas eu sabia que se eu quisesse aquela vaga na Digso pra estar ali. Gente, eu era a única brasileira, a única latina. Todas as meninas do meu departamento, elas eram ou inglesas ou irlandesas, tinha uma da Austrália, tinha uma do RH que era indiana, mas assim, eram todas inglesas. Então eu tava entrando num território muito desconfortável para mim. Quem não conhece a Dixon, o escritório, inclusive, que eu trabalhei, é o mesmo que a princesa Kate trabalhou. É, pouco antes de eu entrar ali no office, a princesa Kate trabalhava lá. Ela convivia com as mesmas pessoas que eu convivi, né? Então era um lugar muito desconfortável para mim, mas eu queria muito aquela experiência. Então, assim, gente, quando vocês querem uma coisa, vocês vão atrás. Fala aí, quando você tá lá apaixonado, né, pelo crush, né, crush. Cara, se você tá apaixonado pela pessoa, você vai fazer de tudo pra, né, pra falar com ela. Sei lá, quando a gente quer muito uma coisa na vida, a gente vai atrás, não tem essa. Eu acho que as pessoas que não vão atrás do inglês são pessoas que não querem aprender inglês. Você não tá muito. Você tem que querer mesmo, você tem que abrir mão de algumas coisas, você tem que se esforçar mais que a média. Faz parte, né? Se você quiser passar no vestibular, vai ser assim. Se você quiser passar num concurso público, vai ser assim. Inglês não vai ser diferente, né? Ah, Ina, acho que você poderia ser personal organizer também, o tanto de conteúdo que tem as gravações de aulas e lives, não sei como dar conta. Dailane, nem eu sei. Mulher, às vezes eu paro para pensar assim. Falo, gente, como que eu faço tudo isso? Acho que é muita paixão mesmo, muito, muito propósito. Eu tô aqui conversando papiando com vocês, ó, já 10h30. Vou acordar cedo da manhã, era pra eu estar dormindo já, né? Mas eu tô aqui animada conversando com vocês. Bom, tem mais alguma outra pergunta? Que, ó, a minha história de vida dá um livro, gente. Não dá, vou ter que fazer várias lives para contar tudo o que aconteceu. Tati, curso maravilhoso, parabéns, Ina. Obrigada por compartilhar seu conhecimento. Ai, que fofinha. Obrigada, Tati. O curso da Ina está mudando totalmente minha vida. I am Gabi, que fofa. Que fofa, Gabi. Eu gosto muito das mensagens do texto. Quantas horas por dia tem que fazer listening? Charlotte, dentro do curso eu dou um cronograma, né, Fast Movers? Porque eu sei qual que é o texto que você tá trabalhando. Então, assim, não tem como te dizer, ai, tal, tantas horas. Eu tenho que saber qual que é o texto que você vai estudar. O que que você fez antes de treinar o listening? Então, assim, não é assim jogado, né? Quanto mais você estudar, melhor. Então, dentro do curso, a gente faz o ciclo elo, né? Fast Movers, coloca aí ciclo elo, quem estuda com ciclo elo. E aí, através do ciclo elo, você tem um ciclo, tem um método onde você aplica essa técnica com o texto que eu proponho para você dentro do curso. E aí, ali, quem é Fast Mover sabe, eu coloco quantos minutos você vai gastar, que você perguntou quantas horas, né? Então, dentro da sugestão de cronograma, eu coloco quantos minutos você vai gastar em cada atividade, porque aí eu calculo mais ou menos 1 hora por dia. Então, assim, eu dou uma sugestão. Claro, o aluno ele pode estudar mais, ele pode estudar menos, mas eu dou um mapa, sabe? Eu dou um norte, uma bússola, uma direção. Eu falo, olha, vai por aqui, faz mais ou menos isso aqui, tá? Se quiser fazer mais, faz mais. Se for fazer menos, faz menos, mas assim, pelo menos 1 hora, né? Então, assim, não é que é só 1 hora de listening. Cada dia da semana tem uma atividade diferente. Então, eu não teria como te falar assim, jogado. Dentro do curso, eu consigo falar quantos minutos você vai fazer de cada exercício, porque eu sei o que você está estudando. Aí fica mais fácil para eu poder te orientar. Mas quanto mais você treinar, melhor. Clarice, meu inglês é intermediário, aprendi muito com filmes e séries legendados, sendo que se sentia que era um inglês mais fácil via sem legendas. Ina, tem conteúdo que me ajude no seu curso? Tem, mas você está perguntando mais específico com série? Dentro do curso, eu ensino você a trabalhar qualquer material que você tenha na sua frente. Então, se você receber, por exemplo, um material de texto com áudio, você vai saber o que fazer com ele. A gente não trabalha com série dentro do curso, a gente trabalha com ciclo elo, mas são com os textos que são transcrições de vídeo. Não sei se é isso que você está buscando. Mas tem um vídeo no meu canal que eu falo como que você pode estudar com filmes e séries. Vê se é isso que você está buscando, tá? Ó, vários hashtags ciclo elo aqui. Ai, ai, ai. Você fala polonês? Não falo. Eu já falei, já. Eu já sabia muitas palavras. Mas hoje, cara, será que eu lembro alguma coisa? Kobieta, mulher. Dzień dobry, bom dia. Jak się masz? Como você está? Satan Swihut, aqui é uma coisa mais gíria, né, do polonês. Então, jak się masz é como você está, mais formal. Se você falar Satan Swihut, é tipo, o que que você manda, né? E aí, beleza? O que que você manda? Eu sou chest. Olá. Satan Swihut, né? O que que você manda? É engraçado que faz muito tempo que eu não lembro dessas palavrinhas. Nossa. Não lembro de mais nenhuma. Gimno, era frio. Jestem gimno. Tô com muito frio. Jestem gimno. Verdade. Bardzo dobrze, muito bom. Ah, tem várias coisinhas. Acho que se eu ouvir, eu vou reconhecer. Mas como faz muito tempo que eu não tô em contato mais com a língua, não me vem assim na mente. Por isso que vocês têm que treinar. Lorena, estou no Transcend the Untamed Mind, módulo 18. Esse texto é incrível, né, não, Lorena? É um texto muito poderoso. Aproveite, é um texto muito poderoso. É possível ser fluente mesmo não saindo do Brasil? Eliezer, conversa com os meus alunos, pergunta para eles. Tem um montão de depoimento lá no meu canal. Depois, quando você puder, vai lá. youtube.com/inamararruda. Tem uma playlist só de depoimentos dos meus alunos que se tornaram fluentes sem sair do Brasil. Sim, é possível. É possível. Queridos, é isso. Fiz esse bate-papo aqui com vocês só pra gente papear um pouquinho mesmo. Alessandra, beijo pra você, lindona da T13. Aqui, ó. Alessandra, perguntaram aqui, ó. O Eliezer. É possível ser fluente mesmo não saindo do Brasil? Responde para ele, Alê. Gente, a Alessandra, ela começou a ter 13. Não tinha nada, né, Alê? Ela começou do zero. Tá aí já conversando com os estrangeiros aí, não é não, Alessandra? A Alessandra tem umas coisas para contar aí. Mas é isso, queridos. Quero fazer mais lives de bate-papo com vocês. O que vocês acham? Vocês topam? Se vocês vierem, eu faço mais lives. Eu gosto de fazer live de bate-papo. Ó, a Lô falou, faz mais live, eu adoro suas lives. Então tá, se vocês vierem, eu venho papear com vocês. Geralmente a gente faz muitas lives de conteúdo, né? De aula, tal. Mas eu acho que é legal a gente conversar um pouquinho também. E assim eu conheço mais vocês. Vocês me conhecem melhor. Aí, Eliezer, ó. A Alessandra falou que é possível. E a Silvana falou que é possível. Tá, então são elas que estão dizendo. Então é isso. Se vocês toparem, eu venho aqui de vez em quando à noite pra gente bater papo, conversar. E aí a gente vai se conhecendo mais, tá bom? Então é isso. Bom descanso pra vocês. Nos falamos em breve. Um beijo pra vocês. Bye bye. Tchau, anjinha. Tchau, Flávio. Tchau, Isabela. Bye.